Chama-se Amor Luso e é um projeto de cosmética artesanal focado na sustentabilidade. Estão no coração de Viseu e a sua história é de união entre produtores locais e a comunidade. Conheça este projeto valioso no M80 Zona Verde. Vítor Rodrigues, como é que nasce o Amor Luso? Muito bem-vindo.
Muito obrigado. Amor Luso começou por ser um projeto académico de investigação do que se tornou a cosmética e o próprio artesanato em Portugal, a forma como é que se degradou e como é que foi desaparecendo, tanto a nível de métodos e processos artesanais. Começou com o nome deste lado do mundo, e eu andei pelo país a conhecer o artesanato e produtores locais mais focados na zona de Viseu e ver o que é que ainda poderia ser feito para os ajudar a terem uma vida mais tranquila e valorizar o trabalho deles. Nessa investigação apareceu a Filipa, que é a minha companheira atual, que é da área de farmácia, que também já estava a desenvolver produtos e conceitos na área da cosmética, e juntámos os dois projetos e levámos-o para Viseu.
Muito bem, eu lembro-me na altura, quando falámos há 4 anos, de me contar a história, que acho muito engraçado, de falar com as pessoas, não é? Antigas, que ainda usavam, que ainda tinham aquele saber antigo do sabão, não é? Que faziam com os restos de banha de animal, não era? Eu lembro-me desta conversa, que é curioso vocês irem a essas raízes, não é?
Sim, exatamente, porque até há 2-3 décadas é normal na região de Viseu haver uma pessoa na aldeia que tinha o domínio da arte do sabão, e variando de aldeia para aldeia, porque há aldeias mais produtoras, por exemplo, de azeite, tinham sobras de borras de azeite, outras que tinham mais gado e tinham animais e banha para fazer o sabão, e em cada zona vimos que havia uma receita diferente de sabão, e uns mais focados em sabão para lavar a roupa, outros mais para o corpo, e existia essa economia local que nós achamos fantástica, que é difícil hoje em dia de resgatar, mas é possível mostrar às pessoas como é que isso poderia ser o futuro, no nosso ponto de vista da sustentabilidade, produzir mais localmente os nossos
no fundo essenciais, aproveitar, né? Esse legado, não é? E aproveitar ainda esse saber e torná-lo vivo, não é?
Sim, torná-lo vivo e mostrar às próprias pessoas dessa geração que tem valor a forma como eles viviam, e temos muito a aprender com essa forma de estar, porque nessas aldeias eram verdadeiras comunidades. Agora está muito na voga as pessoas serem autossuficientes, sustentáveis, e há 30, 40 anos na
era
região
assim
de Viseu,
que se vivia, não é?
Se vivia de forma natural, e isso foi desprezado durante muitos anos em Portugal,
verdade.
E neste momento vemos que é por aí que vai ter que ser o caminho de ser humano.
Como é que era? Já agora é engraçado conhecer essa história. Como é que era uma pessoa da aldeia que tinha esse saber e que produzia esse sabão para os outros habitantes? O Vítor conseguiu chegar aí a esse giro?
Sim, conseguimos chegar, tanto a pessoas que fazem sabão, como pessoas que faziam calçado, como faziam roupa, e essas pessoas eram parte integrante da comunidade, como eram agricultores, não era nenhuma pessoa com maior estatuto ou menor, era natural nas aldeias haver pessoas com saberes específicos e que se ajudavam. Pronto, aquilo era o sapateiro, aquilo era o saboeiro, e era assim a arte. Ou, por exemplo, como a minha avó fazia mantas de trapos, era uma coisa banal haver uma pessoa que faça aquilo. Pronto, no, o artesanato era algo integrante das
Vítor
aldeias.
Vítor é de onde?
Sou de Viseu, de uma aldeia perto de Viseu.
Como é que se chama? De
São Cosmado.
Muito bem, pronto. Muito bem. E ainda está lá, ainda vai lá? Como é que está agora?
A aldeia está, como a maior parte das aldeias portuguesas, está sem jovens. Pronto, apesar de ser 15 km de Viseu, não tem muita vida jovem, e que é uma pena, porque tem imenso potencial.
E tem imensa qualidade de vida, não é? Por ali. Mas está a haver um regresso também, não é?
Está a haver.
Devagarinho.
E muito de pessoas estrangeiras na região de Viseu.
Pois.
Eles estão a perceber antes de nós qual é o caminho. E nós fazemos parte de vários projetos de economia verde, local, e quem está a lançar essas associações são estrangeiros, pronto,
claro.
que estão em Viseu há 20 anos e estão a trazer pessoas para lá, para as aldeias, e estão com projetos super interessantes, e tem sido fantástico trabalhar com eles mesmo. Um projeto que nos dizem nós muito, muito, que é o projeto do Rio Dão, de preocupação com os eixos de água, os afluentes de água, é uma associação de holandeses que se preocupa realmente em limpar os rios, em cuidar e fazer perceber às pessoas a importância do rio, porque há pouco, na geração dos meus pais, era normal as pessoas limparem o rio todos os anos para conseguirem ter água para regar, claro, a agricultura. Pronto, tanto como era importante limpar o mato para manter o equilíbrio
da terra e da natureza,
da terra.
Claro.
Faziam, claro, isso. E esse projeto e outros da região estão a recuperar isso e a mostrar que vale a pena e que é viável economicamente, que é uma parte que nós não falámos até agora, que é a parte de mostrar às pessoas que é viável viver no interior.
É possível, e é sustentável também, não é?
Exatamente, é possível. Fazer projetos baseados na sustentabilidade é viável em Portugal, pronto, que é algo que nós esbarramos muito quando tínhamos o projeto deste lado do mundo. Íamos falar com agricultores e produtores, eles falavam sempre muito desanimados, a dizer que não valia a pena.
Porque mesmo não tinham... Também as pessoas têm medo que não haja emprego também, não é?
Exatamente, têm medo que haja emprego e que vale a pena continuar as artes deles. Nós falamos com latoeiro ou mesmo com saboeiros, pessoas que faziam sabão nas aldeias, eles achavam que aquilo não ia ter futuro, não ia ser, não ia valer a pena ensinar isso aos filhos ou aos netos, e perde-se. O nosso esforço, mesmo com a própria Amor Luso, é mostrar que um projeto artesanal local sustentável é viável financeiramente. Pronto, que as pessoas precisam de viver, e o meu sonho mesmo é que haja mais artesãos, mais agricultores.
Mais amores de luzes.
Exato.
Oh, Vítor, como é que se passa deste respeito, não é? No fundo, por todo este património, e se faz então esta marca, não é? Esta marca que já vai. Como é que se chega aos vossos. O início de tudo, os vossos sabonetes começaram por aí, não é? Portanto, como é que se chega a este projeto?
Pronto, o nosso projeto nasce e cresce graças aos produtores locais. Nós, antes de iniciarmos a Amor Luz, já conhecíamos quem iam ser os nossos parceiros, e isso já era uma grande vantagem. E eu, sendo da região e tendo um apoio, é uma enorme vantagem. Depois há o conhecimento da Filipa da área de farmácia, o gosto, porque ela tem mais, o sonho dela é até mais da terra do que até o meu, porque o sonho dela é ser agrónoma, por isso ela está ali mais próxima do campo. Temos esse lado que é fundamental dos parceiros locais. Depois temos muitos artistas que nós conhecemos naturalmente, porque isso já é a minha área, que nos ajudaram a enriquecer o projeto e o nosso gosto por fazer algo completo. O nosso objetivo na Amor Luso é buscar as matérias-primas ao agricultor, trabalhar com ele, fazer o produto, fazer as embalagens, e entregarmos um produto completo, uma experiência completa aos consumidores. Ainda não conseguimos comunicá-lo de forma completa. É muito difícil alguém pegar num sabonete e perceber que por trás daquele sabonete há 5 ou 6 parceiros.
É isso que é engraçado.
Mas é muito difícil para nós comunicarmos isso, porque é fácil que ir num marketing falso, em que nós temos a usar aquele produtor ou outro como objeto do nosso produto, compreende? Eu gostava que fosse algo que funcionasse em formato de comunidade.
Não, mas pelo contrário, é uma coisa muito boa para todos, não é? Todos acabam por contribuir, não é? E, portanto, têm um sabonete, por exemplo, têm um sabonete de leite de cabra, não é? Vocês só trabalham, têm os vossos pastores, digamos assim, não é? O das abelhas igual.
Sim, são mesmo projetos que foram escolhidos de forma muito específica. O caso do leite de cabra,
sim,
são
sim.
As quintas de Tonda, é um projeto lindíssimo.
É verdade.
Que a nível de valor e impacto é muito maior do que o nosso, que eles trabalham de forma muito mais harmoniosa com o campo, que eles estão... Então, mesmo com os animais, que é uma coisa muito delicada hoje em dia com as questões de tanto sustentabilidade como questões vegan, trabalhar um animal com respeito é algo muito complexo e muito valorizado. E nestes 10 anos com eles...
Mas continuam a trabalhar com eles.
Sempre com eles. E incrível elas continuarem, depois de queimar 3 ou 4 vezes o espaço deles.
Com os incêndios, não é?
Os incêndios e outros problemas ambientais, eles continuarem a lutar. Nós somos... a nossa ajuda é muito pouca em relação ao que eles realmente precisam.
Mas é incrível estarem juntos, sim, não é? Depois dos incêndios também, não é engraçado, mas é realmente a vossa história também, é muito uma história de resiliência, porque podiam... Era mais difícil se não contassem uns com os outros, não é, Vítor?
Exatamente, e esse é o espírito das aldeias que nós esperamos que volte a existir em todo o país, não, em todo o mundo, pronto, seria muito bom, porque questões como ser sustentável é muito bom a nível conceptual, mas aplicá-lo é diferente e, do meu ponto de vista, até mais simples, tanto viver numa aldeia, ou, por exemplo, em Viseu, nós vivemos a 3 km de Viseu, já é aldeia, porque Viseu não é como Lisboa, uma grande urbe, digamos assim, é uma coisa pequena, nós temos... somos uma cidade muito, muito rural, é muito fácil nos ligarmos a esses produtores e, claro, serem como família, porque a coisa mais interessante para mim e para a Filipa, desde que fomos para Viseu, é os amigos que conseguimos fazer através do projeto e a rede de parceiros
incrível.
Que teria evoluir de forma em formato de família, pronto, que é algo para mim
É o mais importante, também é o mais valioso. Sim. Lembra-se do primeiro sabonete que fizeram, Vítor?
Sim, os primeiros sabonetes que nós fizemos com a marca Só Sabão, porque a Filipa já fazia sabonetes muito antes do projeto, mas nós começámos com os sabonetes mais simples de azeite, que é a base, e começámos com sabonetes com as fórmulas que faziam nas aldeias.
Lá está o azeite, também de oliveiras, não é? Também vossas conhecidas neste caso, não é?
Exatamente, da Oliveira Galega, que são as oliveiras da região. Sim, foi com esse nós tentámos, por tudo, fazer sabonetes o mais parecido com o que fazíamos pelas aldeias. Só que nós, como é normal, qualquer pessoa, encontramos limites e limitações e vamos evoluindo, e as nossas coleções na altura de sabonetes eram muito mais vastas do que são neste momento, porque acabava por ser uma visão da nossa investigação da região. Acaba a ser demasiado, vimos que era demasiado vasta para o que realmente interessava ao mercado, mas foi quase uma forma de experienciar e de mostrar a região.
Claro que sim. E depois por aí, por aí foi, lá está, a Quinta do Perdigão também, não é?
Exatamente,
que
com o vinho,
estávamos
sim.
com o vinho, e o projeto também Abelha Azul, que vocês também já não
Sim.
estão com eles,
Não,
ou
estamos sempre com eles.
estão sempre com eles, que também
A
é os sabonetes de abelha, não, de mel.
Exatamente, de mel, que é o projeto do Harold e da Natal, assim.
Incrível. E tem valido a pena este. Como é que as pessoas podem. Como é que as pessoas se podem envolver convosco, Vítor?
Conhecendo um pouco o nosso projeto, aproximando de nós, porque é um projeto completamente aberto a todos os níveis, tanto a nível de produtores locais, como a nível de artístico, como a nível de clientes. É possível fazer parte do projeto da forma que as pessoas quiserem. Pronto, e a própria evolução que temos tido a nível de produtos, passar da saboria para sais de banho, para produtos para a barba, para hidratantes, para óleos essenciais, agora mais recentemente velas, difusores, tem sido tudo uma evolução através dos clientes e parceiros que vão aparecendo. Não há nada que aconteça.
Não só de Viseu, espero eu, não é?
Não,
Também
não, não.
de Lisboa.
São de Lisboa e estende-se até África e América. Acabamos de ser puxados por todo lado.
Na
Sim.
verdade, já conseguem vender para fora, não é? Vão tendo também já esse. Já conseguem cruzar fronteiras.
Sim, nós vendemos para algumas lojas
Sim.
no exterior, mas o nosso foco não é exportar como muitas
Claro.
empresas. Nós temos uma coisa diferente que ainda não referi. Nosso foco é a produção. Nós produzimos para a nossa marca e produzimos para outras marcas, e essas sim mais focadas na exportação.
Ok.
Porque pensar a nossa vida em Viseu, na nossa estratégia produtiva, já é um desafio suficientemente
Claro.
grande do que a parte comercial. Não, nem eu, nem a Filipa, nem ninguém da nossa equipa, que são as minhas primas e o Sr. Ribeiro, que é responsável comercial, é uma estrutura muito pequena para pensar em estarmos focados na exportação. Nem acho necessário, e acho que a pessoa tem
Claro.
mais competências, e por isso
Claro.
fazemos para outras marcas.
Desde o momento em que, portanto, vocês estão em Viseu, o vosso ateliê é em Viseu, a vossa fábrica,
Sim.
as pessoas podem ir ver, Vítor?
Sim.
Podem ir. Ou, não é bem loja, não é? Mas é possível ver.
Sim, nós não temos loja, mas temos a nossa produção. Portanto, e é possível ser visitado.
Okay.
Nem todos os dias estão a acontecer coisas fantásticas, como é normal, mas...
Mas é giro, pode-se ver como é que os sabonetes são feitos?
Sim, é possível. Temos um vidro que dá sobre a fábrica, de cerca de 15 metros, e dá para a pessoa estar a acompanhar os processos que estiver a acontecer na altura. E tem uma zona de produção também de embalagens, as pessoas veem que tudo é feito ali naquele espaço.
Claro. Com pequenino, não é? Sim. Mas com muita vontade. Entretanto, recebem também ali toda a matéria-prima, não é? Direi eu, tudo que o azeite, portanto, o mel, o próprio leite de cabra, não é? Vocês também recebem ali tudo. Sim. E quanto tempo demora um sabonete a fazer? Focando-me aqui, estou a focar-me mais nos sabonetes, mas quanto tempo... Porque é a origem da vossa história, não é? Mas quanto tempo demora, Vitor?
Um sabonete é muito rápido a produzir, é como estar a produzir uma sopa. Aqui a grande diferença, misturam-se os ingredientes e ele acontece naquela altura. Em frações de segundos ele está feito. A questão é que ele tem que reagir, depois já tem que ser colocado em moldes, isso demora cerca de dois dias, pronto, o sabonete a ficar duro, depois já é desmoldado e cortado para os vários formatos e tem que curar durante pelo menos um mês para a reação química que acontece da produção do sabonete seja completa. Então ficar o sabonete estável para ficar com o pH correto e ser um produto...
Quem é que é de química? O Vítor ou é a...
Não, é a Filipe, ela é que é farmacêutica.
A Filipe é que sabe unir ali as fórmulas todas.
Exatamente, ela que é o nosso cérebro...
Exato, da alquimia, não é?
Sim,
ela é que faz ali a magia toda. Também tenho muito cuidado com esta questão do não haver desperdício, portanto o vosso projeto é do início até ao fim, têm também cuidado com essa questão, certo?
Sim, isso é algo que nós conseguimos com todos os produtos, que não haja nada que seja desperdiçado. Um sabonete é feito em moldes de 40 kg, em vários moldes de 40 kg, pois é normal, ou estar a recordar em 100 gramas, que haja cantos que não ficam, e são transformados em aparas que oferecemos aos clientes, e os pedaços menores ainda são triturados e é contido num produto que tem tido imenso sucesso, que é sabão granulado para lavar a roupa, o chão.
Ah, sim, sim, pronto, sim, sim. Portanto, esses aproveitam também esses restos, não é?
Absolutamente nenhum desperdício em nenhum produto que nós temos. Não colocamos nada na rede, nem para o lixo propriamente
claro.
Dito.
Esta questão agora dos ingredientes e tudo também são, que falávamos que há uma grande preocupação já, não é? De se tentar consumir produtos de cosmética com alguns cuidados, a parte de serem ingredientes completamente naturais, têm muito cuidado com isso.
Sim, a nossa preocupação é que seja o mais natural e o mais puro, digamos assim, possível. Não temos tanta preocupação extrema que está acontecendo neste momento, por exemplo, de ser com certificação biológica, não é o nosso padrão, porque na região nem todos os parceiros têm interesse ou necessidade de estar assim. Por exemplo, o parceiro de mel, ele nunca vai ter certificado biológico, porque ele, nos últimos 30 anos, nunca colocou nada nas colmeias dele, e ele, para ter certificação biológica, obrigam a fazer tratamento da madeira. Portanto, é só um exemplo para entender. Nós não vamos estar obrigá-lo a mudar, nem nós temos esse poder, nem achamos que seja interessante.
Claro.
Que seja sempre o de maior qualidade possível.
O mais natural possível.
E como somos uma empresa pequena, é fácil de conhecer o produtor e saber como é que ele trabalha e ajudá-lo, pronto, na medida do possível.
No vosso site dá para conhecer aqui a vossa história, em amorluso.pt, certo? Está aqui a vossa história toda. Também estão nas redes sociais... onde vão pondo algumas coisas, calculo que o tempo não seja muito.
Sim, mas estamos a tentar que o Pelo Estrangeiro tenha mais vida e mostrar mais o nosso dia-a-dia. Tem sido o nosso desafio. Só temos essa rede social.
Só tem Instagram neste momento, não é?
Para
estão agora também na FIL, aqui em Lisboa, com a vossa história. Já agora, uma pergunta: quem é que faz estas ilustrações incríveis? Eu acho que o Vítor já me disse, mas.
As ilustrações. É igual às matérias-primas, é de muitos parceiros locais. Cada coleção tem um artista diferente e é a visão do artista sobre aquele conceito e aquele produto. Eu lanço um certo número de itens, o que é que vai ser aquele produto, e lanço o desafio a artistas locais e eles desenvolvem a imagem, que é algo também muito, muito forte no nosso projeto.
É verdade, é verdade. Portanto, a ideia é estender cada vez mais e para se trabalhar em conjunto, não é?
Exatamente,
com as pessoas
sim,
ali,
sim.
Que no fundo, se calhar até podem ser uma grande mais-valia, não é?
Sem dúvida.
E são.
Sim, para nós são e faz sentido trabalhar desta forma.
Tenho aqui uma curiosidade. Já mostrou o seu sabonete a alguém... que se calhar ainda esteja vivo, não sei, não é? Aquelas pessoas mais antigas, já conseguiu fazer isso? Agir as pessoas que se calhar poderiam fazer ainda sabão de maneira antiga, conhecerem os vossos produtos? Conseguiu?
Já houve algumas, nós diretamente, mesmo noutras aldeias em que amigos nossos levaram a tias e avós que faziam... E é uma experiência
isso
ótima.
Isso é muito engraçado, sim.
Quando nós tínhamos um sabonete chamado Beirão, que era mesmo igual ao que elas faziam, elas ficavam felizes de ver que
orgulhosas, não é? Com a ideia é mesmo essa, é continuar a no fundo, a manter viva essa memória.
Exato, esperamos que sim.
Obrigada, Vítor, gostei muito. Okay. Obrigada, até breve.
M80, Zona Verde.